voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Como eu disse no início do programa, hoje vamos conversar sobre um projeto que nasceu do desejo de ajudar outras mulheres a romper o ciclo de violência doméstica. A MAC é a Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social. Fica na Travessa Presidente Kennedy, 196, Vila Alzira, São Bento e Duque de Caxias. E conta com mais de 100 mulheres. Mas quem vai falar sobre isso é a presidente dessa instituição, Nil Santos. Bom dia, Nil Santos. Bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom com você?
Bom dia, tudo bom bem? Dia. Muito obrigada pelo convite.
Maravilha. Bom dia aos ouvintes. Que bom que você está por aqui, isso é muito bom. Para falar sobre esse assunto que é muito pertinente sempre, né?
Sim, infelizmente.
Pois é, Nil, quando nasceu esse projeto, e acredito que tenha nascido da necessidade de se falar mais sobre o assunto, conta um pouquinho essa história, como começou.
Bem, na verdade o projeto começou porque eu fui vítima da violência doméstica. Eu quebrei rompi esse ciclo no final de 2007, foi quando eu retornei aqui para a comunidade do Dique da Vila Alzira, né, onde a gente está hoje, minha família mora aqui na comunidade. Aí eu comecei com um projeto social com crianças, que até então eu não me reconhecia vítima da violência. Se falava assim muito pouco, né? Uhum. A lei ela surge em 2006, então sim, eu rompo em 2007. Não tinha toda essa estrutura que tem hoje. Uhum. Mas me reconhecer mesmo vítima dessa violência, eu me reconheci no final de 2011, quando eu participei de um projeto chamado Coisa de Mulher, onde se fazia prevenção à violência doméstica na capital do Rio.
Olha.
E eu estava como a única da Baixada Fluminense participando. E esse projeto ele durou um ano, né? E foi um projeto que eu percebi que quanto mais eu compartilhava a minha história, eu além de me sarar, eu ajudava que outras mulheres, sim, também contassem as suas histórias. Então eu vi a necessidade, de, quando terminou o projeto, de continuar as rodas de conversa para ajudar outras mulheres a romperem esse ciclo de violência também. E também a se reconhecerem como vítima, né?
É verdade.
Porque muitas das vezes a gente não reconhece que a gente está num ciclo de violência, né?
É difícil cair a ficha disso, né?
É muito difícil, porque, na verdade, é um reconhecimento. Você precisa se reconhecer,
uhum,
né? Você entender que... Porque você entra num relacionamento abusivo.
Sim.
Onde esse agressor, abusador, é muito gentil, é muito carinhoso.
Exato.
E aí, quem percebe que você está entrando num relacionamento abusivo são as pessoas que estão em torno de você. E aí, o que esse agressor faz, esse opressor? Ele tira você de perto das pessoas que percebem que você está dentro de um ciclo de violência.
Uhum. E esse ciclo pode começar, de repente, com uma crítica, ou em relação às roupas, ou em relação à maneira de falar, ou tem muitas amizades, e aí começa a restringir a pessoa de alguns passos, né? E às vezes ela não percebe isso, né?
Sim, mas assim, geralmente, até para ele começar a tirar as pessoas desse ciclo, ele não se torna a pessoa agressor com a vítima. Ele é sempre sutil, ele fala assim, nossa, agora com essa onda de WhatsApp, né?
Sim.
Geralmente eles perguntam, manda uma foto pela manhã. Ah, manda uma foto sua pela manhã. Aí você tá com um batom muito bonito, ele fala, nossa, esse batom não caiu bem para você. Ah, essa roupa não caiu bem para você. Na verdade, a roupa está maravilhosa, o batom está maravilhoso. Mas é uma coisa que não chama só a atenção dele, chama a atenção de outras pessoas também.
Entendi. Quer dizer, então, graças a esse encontro que você esteve aqui no Rio, que você conseguiu perceber que também fazia parte desse contexto, né? Também era uma vítima de violência.
Sim.
E
mas
teve
eu já
essa iniciativa.
Separada.
É.
A iniciativa, ela ajudou a cuidar de mim, ela me cuidou.
Uhum. Quando você percebeu. O choque foi muito grande? Ou você ainda não tinha tido a mínima noção disso? É legal que eu estou puxando exatamente esse assunto, porque muita gente está nos ouvindo e algumas pessoas percebem, outras não. E às vezes o relacionamento parece tão simpático, tão maravilhoso, que é tão ciumento, ele gosta tanto de mim, é tão possessivo, mas é assim mesmo. E não percebe uma linha tênue entre o que não é legal e o que aparentemente parece que é muito legal.
Então, quando eu conheci o meu ex-marido, uhum, ele era sempre muito gentil. Então, eu achava que o ciúme dele era um cuidado comigo.
Uhum.
E é após o casamento que passou a ter as agressões físicas. Oh, e geralmente, quando passou a ter a agressão física, ele sempre falava assim, você me provocou a fazer isso. Ele sempre coloca você numa posição de culpada. Sim. Da situação.
Uhum.
E você se sente culpada realmente. Até quando você se separa, quebra esse ciclo, se você não tivesse acolhimento, né, toda essa estrutura de apoio, você continua se sentindo culpada. Porque você tem que abrir mão de muita coisa. É muito difícil para a gente quando a gente abre mão do nosso lar. Porque a impressão que a gente tem é de derrota.
Entendi.
É de que a gente não fomos capazes de manter aquele lar. Porque é assim que eles fazem a gente nos sentir.
Uhum.
Mas o que, na verdade, é que aquele lar já está doente.
É.
Aquela pessoa já entrou na sua vida doente.
Exato.
A gente que não percebeu.
Uhum. Quantas mulheres estão aí no projeto com você?
Ó, no voluntário nós temos mais ou menos umas 15 mulheres, né?
Legal.
Hoje a gente tem um projeto aqui dentro da Vila Zira que a gente atende crianças e adolescentes.
Uhum.
Então, contando com a mãe dessas crianças, a gente tem mais de 100 mulheres hoje envolvidas dentro do projeto.
Maravilha.
São mulheres em situação de vulnerabilidade social, né?
Uhum.
Então, são mulheres que a gente vê, algumas vêm pelas rodas, vêm pelas atividades, pela roda de conversa, e dentro dessas rodas elas começam assim, a se reconhecer que agora elas estão num relacionamento abusivo, ou que tiveram um relacionamento abusivo.
Sim.
Então, assim, tem mulheres hoje que voltaram para a escola.
Que bom.
Mulheres que viraram empreendedoras.
Nossa,
mulheres hoje muito cientes dos seus direitos, dos seus deveres enquanto cidadã. Mulheres que conseguem buscar pelos seus direitos socialmente.
Muito bom, isso é muito bom. Então, dentro dessa instituição, então, tem o acolhimento, como é que se diz? A iniciativa de estudos se tornar empreendedora e a parte e as crianças também.
Elas então,
estão
integradas
nesse corpo? Fala.
A gente, quando fala de prevenção, a gente não previne no adulto, a gente cuida do adulto.
Sim.
Prevenção a gente faz com as crianças. Então, a proposta do AMAC do Amanhã é oferecer para essa criança, desde pequena, que ela consiga entender, perceber fácil um relacionamento abusivo, e muitas começam a ajudar a mãe, porque
Sim.
muitas crianças chegam em casa, percebem o comportamento ou do pai ou do namorado, e eles começam a alertar a mãe que ela está dando um relacionamento abusivo.
Uhum.
A gente procura ter as rodas de conversa com eles de uma forma bem sutil, infantil,
Sim.
que eles consigam entender, né? Tem crianças que estavam, por exemplo, sofrendo assédio na rua, que começaram a trazer o problema e começaram a se defender também, porque a gente faz muito esse trabalho com eles, né?
Sim.
De prevenção, de
é
dialogar. Crianças que eram muito agressivas dentro do projeto, porque traz reproduz essa agressão do lar no seu dia a dia, né?
Uhum.
E aí eles começam a perceber a questão do respeito. Então, para nossas crianças, a gente oferece oficina de artesanato, informática,
Boa.
Futebol. Letramento, inglês e reforço escolar.
Maravilha.
E passeios culturais.
Uhum. As pessoas, por exemplo, podem ser voluntárias? Vamos supor,
Pode.
Tem alguém que possa estar ouvindo, que de repente diz assim, eu quero ser voluntária porque quero entender mais isso, ou alguém que esteja passando por isso, pode chegar até você também, conversar?
Pode sim. A gente, na época da pandemia, né, abriu muito o atendimento online.
Sim.
Então, a gente começou a atender muitas mulheres, até de outros estados também.
Oh, que legal.
Online. A gente fez uma rede, a gente tem uma rede de apoio muito, muito boa, que funciona muito bem, né? Por exemplo, quando a gente recebe casos de mulheres que estão numa situação de violência, tem casos de mulheres que a gente tira do local e traz para cá, para a ONG, para a Dian vir buscá-las até aqui. Tem casos que a gente paga o Uber para a mulher até lá. Se não for um local de risco próprio, a própria Dian vai lá e busca essa mulher, leva para a delegacia aqui em Caxias, com a doutora Fernanda e sua equipe, tem toda uma estrutura de acolhimento dentro da DEAN aqui do município.
Maravilha.
E quando a mulher é de outro estado, a gente procura a rede de apoio dessa mulher no estado, relata o ocorrido, e aí a gente aciona aquela rede daquele estado para atender aquela mulher.
Ainda tem, tá, o Nil, você ainda percebe que algumas mulheres ainda têm vergonha de falar do assunto, quando você falou em DEAN, me lembrei disso. Porque há muito tempo eu estive numa DEAN e vivi algumas coisas, vendo as pessoas terem vergonha de chegar até lá, de ter que ir até a DEAN. Isso ainda existe ou já está melhorando em termos da pessoa dizer assim, não, eu tenho que tomar alguma atitude?
O problema é que as pessoas tentam muito desmoralizar a lei. Então, muitas das mulheres não confiam no atendimento que vai ter, se aquilo realmente vai ter resultado, aquele depoimento dela, sabe? Então, a denúncia... E depende também muito da pessoa que vai acolher ela naquele momento. Porque tem lugares que você chega, você tem uma equipe ali, mas aquela equipe não está preparada para receber aquela mulher. E muitas das vezes, a primeira coisa que nunca se deve perguntar para uma mulher vítima da violência é o que você fez para ele fazer isso.
Isso é horrível.
Isso já te paralisa ali mesmo.
Exatamente.
Você entende? Porque não importa, a gente nunca não fez nada. Isso não é pergunta que se faz com uma mulher. E muitos desses locais, as mulheres ouvem muito isso. O que você fez para ele fazer isso com você?
Né?
Então é uma frase que para nós que estamos naquela situação ali fragilizada, a gente vive outra violência.
Sim, é então, outra.
Assim, eu não acho que nem que seja vergonha. A gente tem medo do que vai acontecer depois.
Sim.
Eu vou denunciar, e tá, e o que, que vai me acontecer? O que vai acontecer com esse agressor? Eu realmente eu vou me sentir segura depois de fazer
a denúncia? Uhum.
É.
Porque normalmente, quer dizer, o ideal seria que tivesse um lugar, mas nem sempre você tem isso, né? Um lugar para ir.
Não tem. Porque assim, a gente fala muito da lei, ela é muito boa, ela é importante, ela é reconhecida internacionalmente, né?
Mas precisa ter mais alguma coisa, né? Rápido, mais rápido. Acho que sim, não?
Sim, porque às vezes você vai lá e pede um afastamento do agressor.
Sim.
Tá, mas ele sai, mas ele tá ali em torno, vigiando o dia a dia daquela mulher, você entende?
Sim.
É, não tem tantos locais pra gente encaminhar essa mulher pra um local de abrigo, né? É, tem muita burocracia no meio do caminho.
Sim.
E a burocracia, ela atrapalha a rapidez
Sim.
do atendimento dessa mulher.
E a forma de atender também, isso daí realmente eu tô
falando
muito
sério. É muito importante
muito
o
importante.
Acolhimento no atendimento.
Acolher, sim. É se colocar no lugar do outro, né? Agora,
sim.
Vocês fazem também, vocês participam de várias atividades, inclusive a corrida, tem uma corrida Outubro Rosa, por exemplo, que vocês atuam nessa corrida. Tem outras
então,
atividades públicas
corrida,
que vocês fazem também? Conta aí um pouquinho sobre isso.
Então, a nossa primeira caminhada Outubro Rosa foi em 2014.
Sim.
Aqui no Centro de Caxias, a gente conseguiu reunir 700 mulheres. Que é o projeto Um Abraço pela Vida, porque ele surgiu através de uma amiga minha, que
Legal.
Não me via há muitos anos, e ela, no dia que ela ia operar para extrair o seio, ela queria muito ouvir a minha voz.
Olha.
E o marido dela correu, foi a todos os lugares até me achar. E quando eu consegui falar com ela, só faltava uma hora para entrar na sala de cirurgia.
Uhum.
Então aquilo ficou muito marcado na minha vida, né?
Sim.
Porque às vezes um eu te amo, mesmo por telefone,
Sim.
Fortalece muito essa mulher, né? E aí ela tirou o seio, né? Fez a cirurgia, mas está viva até hoje, graças
que bom.
A Deus. Aí surgiu o projeto Um Abraço pela Vida.
Que legal.
Em 2017, a gente fez a corrida Outubro Rosa, né?
Uhum.
Que a gente reuniu quase 4 mil pessoas no Centro de Caxias. Como foi um feito muito grande, depois daquilo a gente não conseguiu mais autorização do governo aqui do nosso município. E a gente passou a fazer pequenas corridas aqui em torno do bairro onde a gente está hoje, aqui,
legal.
No São Bento.
Vocês fazem reuniões também mensais, semanais, sei lá, com essas mulheres? Como é que é feita essa dinâmica?
Então, a gente tem a roda de conversa que acontece não só aqui, mas agora também tem muita empresa abrindo espaço para a gente ir.
Que bom.
Fazer roda de conversa dentro das empresas, sim. Tem muita empresa com responsabilidade social hoje.
Que bom.
Sabendo o quanto é importante levar esse assunto para dentro dos seus locais, né? Abrindo espaço para esse acolhimento para os seus funcionários e funcionárias.
Exatamente.
E aqui a gente tem a roda de conversa que geralmente tem duas ou três, dependendo do tema, né?
Uhum.
Por mês. Então, a gente reúne em cada roda de conversa, a gente tem sempre, geralmente, de 40 a 50 mulheres em cada roda que a gente organiza aqui.
Que bom. Olha, fico feliz, Nil. A gente, infelizmente, está chegando no final da nossa conversa, mas eu quero que você volte mais vezes. Todas as vezes que você tiver atividades, conta com a gente, com a divulgação do programa, tá bom? E deixa uma rede social, fala.
É, só para fechar. E agora a gente também estamos trabalhando na questão da energia solar social.
Opa!
Essa semana a gente está indo para Brasília, numa comitiva.
Maravilha.
Eu vou estar participando de uma audiência pública, que a proposta é poder oferecer energia solar dentro das favelas, principalmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Uhum. Maravilha. Você é uma grande guerreira, gostei muito disso, viu? Muito bom falar com você, tá? Legal é que você criou que você esteve num lugar onde você percebeu, deu um start, você está ajudando outras pessoas e se ajudando também, e nos ajudando a mostrar para os nossos ouvintes que tudo tem uma solução, tudo tem um caminho.
Sim.
Deixa uma rede social ou um telefone, e falando sério, Mulher Brasileira está sempre aberta aqui a tudo que está acontecendo de bom aí na sua instituição, tá? Fala aí, sua rede social.
Muito, Muito importante esse espaço que vocês estão dando às mulheres brasileiras.
Tem que ser.
Muito importante a gente divulgar as coisas boas que acontecem.
Sim,
né?
Sim, é verdade.
Que estão dando resultado.
Exato.
Então, nossas redes sociais, o nosso Instagram é @marketitude, né? Uhum. Tem nosso site também.
Uhum.
O telefone para contato é o 21 99807 8422.
Maravilha.
E o nosso e-mail é amacmulheres@gmail.com.
amacmulheres@gmail.com. Maravilha. Olha, é um prazer enorme receber você aqui. Parabéns por tudo que você tem percebido, por tudo que você tem feito as pessoas pensarem, e continue com muita força nisso. Você é uma grande mulher brasileira, viu?
Muito obrigada, gratidão. Obrigada pelo dia de hoje. Como eu costumo dizer, nós somos gerações, né?
Exato.
Gerações espalham sementes. E é o que vocês estão fazendo no dia de hoje. Muito obrigada. Todos os dias, aliás. Muito obrigada.
E você
obrigada.
Também está plantando muita coisa boa. E que essa moçada nova que está passando por aí, que está nos ouvindo também, entenda que a educação faz parte de tudo e é diferente. Não tem essa história de dizer, não, menino faz assim, menina faz assim. Não, não é isso, não. Tem que conscientizar melhor para que não haja violência, para que os relacionamentos sejam maravilhosos como tem que ser. Não é não?
Verdade.
Beijo, menina.
Beijo,
conta
muito obrigada.
Conta com a gente, super beijo.
Beijo.
Parabéns pela sua atuação. Um beijo para todas as meninas que estão aí, tá bom?
Para vocês também, todas as ouvintes do dia de hoje.
Obrigada. Nil Santos, presidente da AMAC. Repito, a AMAC é a Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social. O telefone é 21 98 202 1402. Participe disso, saiba mais. Se você perceber algo que nos está incomodando, entre em contato com ela. Repito, o telefone 21 99 807 8422.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.